Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Epa, epa. Ele é professor, pós-graduado em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre e doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. No auge da propaganda no Brasil, trabalhou em grandes agências como o DM9, Ogilvy, MPM, entre outras. Além de ter sido consultor de grandes empresas, foi executivo da Claro e é o criador dessa marca Claro. Todo mundo conhece muito bem essa marca. Pois é, quem deu esse nominho foi ele. Ele foi o evangelizador digital também do Magazine Luiza na sua grande virada digital em 2015. Nos últimos anos, palestra sobre suas pesquisas sobre comportamento das novas gerações e foi considerado pelo site BuzzFeed como palestrante imperdível da Campus Party, de onde também é embaixador. E tem um livro aí, né? É, O Mundo Mudou. Bem na minha vez, Dado Schneider, com você aqui no papo. Bom dia, Dado. Como é boa a internet, né? Eu aqui fazendo o meu rádio na internet, você aí de Porto Alegre ou de outro lugar? Como, onde é que você fala, Dado?
Não, eu tô desde o início do confinamento, eu estou em Porto Alegre fazendo palestras online, né? Que eu tinha uma vida de viajante, eu brincava que eu tinha a vida do Luan Santana sem o cachê e sem o jatinho do Luan Santana, mas com a agenda do Luan Santana. E agora eu tô vivendo essa vida online aqui.
Pois é, você tem sido um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, realmente, antes da pandemia, você estava morando num avião, você estava desafiando o ar, e... mas você é uma pessoa muito ativa em todos os meios de comunicação, mesmo antes da pandemia, você é o cara também da internet, enfim, você é ligado à natureza humana, à cultura. Então você está nesse movimento, acho que apesar de gostar da emoção do avião, do público, né? Você tem você que saiu de uma sala de aula de 40, 30 alunos para aquela multidão de gente no Campus Party, né? Eu sei que isso tem uma adrenalina, tem um tesão, né?
Tem, mas sabe que para mim todas as palestras são aulas e eu olhava para as plateias, né, no presencial como se fossem alunos e eu mandava calar a boca como se fosse um professor, assim, sabe? Eu não consegui nunca ser um palestrante, continuo sendo professor e aqui no online é a mesma coisa.
É um prazer. Eu vejo a sua palestra, você pegar, como é que chama aquele toque de laser assim, né? O quê? Que você falou, você aí, presta atenção.
Não, eu mirava na mão da pessoa, porque eu não vou mirar nos olhos. Mirava na mão da pessoa, porque a pessoa estava com a cabeça abaixada, né? E eu digo assim, olha aqui o que eu estou mostrando. E a pessoa viu um pontinho aqui e eu me olhava. Mas agora no online, né? no online eu tô com outros recursos, tá? Recursos sonoros.
Pois é, a sala de aula... Você que é professor, palestrante, essa grande sala de aula é isso, essa dispersão. Todo mundo está em todo lugar, está na igreja, está no avião, está na sala de aula, prestando atenção em quem fala e, ao mesmo tempo, olhando para o seu aparelhinho na mão. Como está difícil quebrar esse vício e lembrar as pessoas da presença, que se ela compartilhar o cérebro com atenção para muitas coisas, não vai sobrar nada, né?
Não, mas eu faço, sabe, Elinei, eu faço assim, eu começo as palestras dizendo assim, eu faço inclusive e mostro, você pode ficar com a cabeça baixa olhando o celular e fica só me ouvindo, mas quando eu precisar que você olhe para aqui, eu vou fazer assim. E eu faço assim, tá? e eu vejo o cara dando uma... Eu vejo o cara ergue a cabeça e me olha, e eu fico sabendo depois de retornos que o pessoal que está em sala de 4, 5 pessoas, o pessoal está com a cabeça baixa... Levanta o rosto e fica me olhando. Então eu estou conseguindo ter bastante atenção.
Achei legal, no você é um evangelizador digital, né? Evangelho é a boa notícia. Mesmo a boa notícia, você precisa de convencimento. Isso. Então você, nesse processo da Magazine Luiza, quando você mexe com a cultura, não é da empresa, né? A cultura das pessoas, para que elas prestem atenção para onde está indo o mundo. Como é que tem sido essa evangelização digital? Porque você lida com organização, você foi um executivo importante, você lida com educação. Então você sabe que tem que mexer com gente, falar, olha, presta atenção nisso. Você tem que dizer para a empresa, cria condições para isso. Como é que a gente combina essa evangelização para que a igreja funcione, para que as pessoas realmente operem? A Magazine Luiza hoje é um case digital, até parabéns para você que começou essa evangelização. Mas como é que é evangelizar?
Não, eu fui apenas um tijolinho nesse processo. Trabalhei durante o ano de 2015 fazendo uma virada de convencimento, né? Mas o convencimento tem que ter verdade por trás. Então, assim, tudo essa grande guinada do Magalu foi feita à base de sinceridade e verdade. Então, fica mais fácil de, entre aspas, vender a nova ideia. Né? Então, assim, na época da Claro, por exemplo, a Claro foi uma marca que sucedeu outras grandes marcas, como em São Paulo, BCP, no Rio, ATL. Né, TES no interior de São Paulo, e aqui no Rio Grande do Sul ela já se chamava Claro Digital. Então, aqui foi mais fácil porque a gente apenas disse, olha, Claro agora virou nacional, mas é difícil convencer funcionários da empresa que amam uma marca e agora ela vai se chamar outra coisa, né, e falar para os clientes, né? E, mas isso é um processo que você falou uma palavra mágica, assim, é um processo repetitivo, tá? E é em camadas. A gente não consegue falar uma coisa uma vez só e essa coisa ficar parafusada na cabeça das pessoas. Tanto que nas minhas aulas eu sempre repeti exaustivamente o conteúdo que eu queria que eles saíssem da aula com ele gravado. E eu faço isso ao natural, sem ser chato. Mas eu, por exemplo, numa palestra online que eu sei que o cara ele sai e vai ao banheiro, porque numa plateia ele não vai ao banheiro, né? Ele fica constrangido. Mas no online eu sei que o cara foi lá na cozinha, pegou uma água e voltou. Então eu, de tempos em tempos, eu repito o que eu já falei, claro que de outra forma, para não ser maçante, mas é um processo em camadas que a gente vai aparafusando a ideia na cabeça da pessoa.
Você está lidando com muitas gerações, você é um encanto ali na Campus Party, mas fala para a gente, onde é que está o desafio de trazer essa nova geração para o mundo real? Eles estão no mundo real ou eles estão vivendo o um mundo virtual?
Bom, eu tenho uma definição própria, tá, em relação a real e virtual. Quando a gente fala, todas as gerações falam, ah, essa reunião vai ser virtual, eu digo, não, essa reunião vai ser online, né? Porque nós estamos tendo aqui um papo que é absolutamente real, né? Só nós não estamos presencialmente, frente a frente, um ao outro, né? Mas assim, eu acho que eles vivem uma vida real, só que a vida real do público mais jovem, ela é feita de várias realidades, né? Uma realidade mista, né? E nós tínhamos uma condição de nos concentrarmos mais em um assunto só, porque nós não tínhamos tantos dispersadores de atenção. Mas hoje nós temos os mesmos dispersadores de atenção que o pessoal mais novo. O que foi é que o nosso processo de aprendizado ele foi feito com mais, foi feito de uma forma mais metódica, mais linear. E hoje ele é global, simultâneo, multifacetado, seja o termo que a gente for usar. Então é mais complexo. E o grande desafio é atrair a atenção. O grande desafio.
Isso, você tocou em tudo. Esse excesso de informação leva à pobreza de atenção. Essa
Sim.
pobreza de atenção não vai impactar futuramente essa construção de cultura, construção de conhecimento, ou pelo menos a consolidação de um conhecimento.
Sim e sim. Essa é a resposta. Vai, eu não sou um catastrofista, tá? Eu sou um otimista. Eu infelizmente nasci otimista e eu não vou conseguir perder. Por isso que eu gosto. A sua abertura de programa é uma delícia, cara, sabe? As pessoas tinham que ouvir você ao acordar, porque assim, nós não importa o que aconteça com a gente tem esse lado. Eu não consigo deixar de ser um otimista, tá? Então eu acho que o que mais me deixa curioso é saber como que esse pessoal que hoje tem 20 anos será com 40, 50. Então eu me cuido fisicamente, eu me cuido psicologicamente, eu me cuido mentalmente, espiritualmente, porque como você disse no início do programa do Galileu, né, os anos que eu tenho, que ainda não vivi, né, eu tenho 59 anos, tá? E eu decidi que eu vou me dar de presente de aniversário em agosto, que eu vou fazer 60 esse ano, eu decidi que eu vou me dar mais 50 anos. Tá? Eu quero ver coisas acontecerem neste século, principalmente ver como é que esse pessoal que está tão disperso, como é que ele vai ser quando adulto maduro. Tá? Porque eu não tô fazendo uma profecia que vai ser pior ou melhor. Eu estou absolutamente curioso, porque tem uma frase que eu uso nas palestras, eu estou falando demais, mas só para
É
completar.
para falar demais que você está aqui.
É. Eu tenho uma frase que é de minha autoria, que o pessoal fala, eu digo, por favor, citem a fonte, né? Eu digo assim, olha, somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Né? Então, assim, nunca houve um grupo social humano que vai durar mais do que 100 anos. Nós vamos passar de 100 anos inteiros, não uma pessoa de 100 anos hoje que é um herói ou uma heroína. Nós vamos estar com 100 anos inteiros com uma pessoa de 70 e poucos anos que faz academia. Entendeu? Então, assim, nós vamos estar expostos a um volume de mudanças, uma velocidade de mudanças que ninguém nunca experimentou. Então, eu quero estar vivo para ver isso. E eu vou fazer de tudo.
Sabe, dado a questão das gerações, do incômodo, do desconforto, também a gente pode ficar interpretando a geração atual, mas também não é assim. Eu fui há 2 anos, ainda antes da pandemia, até aquele encontro dos estagiários, praticamente, uma organização muito grande na Bienal aqui em São Paulo. Vão 15 mil estudantes ali. Eu fui um dos palestrantes ali.
É legal, né?
Muito legal. Daí eu comecei a palestra lá com Rolling Stones, que eu estava falando um pouquinho também de gerações, porque a minha geração, a nossa geração, inventou a adolescência. Então eu comecei com Rolling Stones, aquela moçada apinhada na sala. Daí eu comecei pedindo desculpas, né? Ó, desculpa por minha geração, a gente entregou um mundo pra vocês que não tá nada legal, que tem tantos problemas. O pessoal urrou, né? Eu pedindo desculpas já de cara pelos problemas que eles tinham, né? Depois, quando eles... Depois daquela euforia, eu falei, mas eu também estou aceitando, obrigado pelas coisas boas que a minha geração está deixando para vocês, que é isto, é isto, é isto. Aí deu aquele silêncio geral. Só para dizer o seguinte, que a gente, neste mundo, está vivendo essa combinação de gerações, que é esse o equilíbrio, né? Porque a tecnologia permite que nós, como você falou, vivamos mais atuando. A gente não sai de cena. E eu terminei para dizer, olha, vocês vão me desculpar, mas eu vou disputar a bola pau a pau por mais 50 anos com vocês.
É isso aí.
O que você faz. É o que você faz, isso, né, Dado? Quando você entra lá na Campus Party, é uma comunicação honesta e verdadeira de quem diz o seguinte, olha, eu tô nesse mundo, o espaço é meu também. Porque a gente sempre entregou o mundo pro jovem, pro filho, para todo mundo. Como é que tá essa onda para você?
Olha, tem algumas coisas que eu já falava lá atrás e me chamava de louco, mas agora me chamo de visionário, sabe? É que quando a gente estuda, você vai falar muito de futuro ainda depois desse programa, né? Quando a gente começa a estudar tendências e ver, assim, sinais de comportamento, por exemplo, já faz um bom tempo que eu disse assim, não se surpreendam com gente menor de idade que vai ser líder. E aí surge a Greta, né? Que é uma líder ambiental que ela tem menos de 20 anos. Não se surpreenda se um gênio com 17 anos descobrir a cura para alguma doença, porque nós já estamos nesse mundo com excesso de informação, então se está disponível agora. Também não se surpreenda com um Federer com 39 anos jogando como se tivesse 20 anos, né? No tênis. Ou o Cristiano Ronaldo que vai disputar a 6ª Copa do Mundo, entendeu? Então, assim, está começando a surgir essas novidades, e aí é uma coisa que eu gosto muito de martelar. No século XX, jovem era jovem e velho era velho. A gente se diferenciava por idade. Agora tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho, tem velho jovem. Então a gente se diferencia por mentalidade, né? Isso muda tudo. Por isso que nós somos adultos inéditos. Isso muda a maneira de olhar o mundo. Porque nós estamos recombinando as gerações. Eu acho que vem aí o... Não é o fim do fosso, tá? Nós temos um fosso hoje entre as gerações mais experientes e as mais novas, tá? Mas, assim, acho que o fosso vai diminuir, porque, assim, nós vamos ter que trabalhar 7 gerações na mesma sala ou no mesmo ambiente, né, online, no mesmo andar ou no mesmo grupo de empresa. Nós vamos, num mesmo projeto, vão ter 7 gerações trabalhando juntos. Antes tinha, no máximo, 3. Eram os jovens, os maduros e tinha meia dúzia de velhos, né? Com mais de 50 anos que era o velho, né? E, então, assim, nós estamos diante de uma outra recombinação de gerações.
Ô Dado, eu até para entrar no seu trabalho, é muito bom ouvir você ter uma visão própria, até por causa das suas pesquisas, mas fala para mim o que é que tem pegado mais das suas palestras. Você continua fazendo as palestras online, continua as suas aulas, continua o seu trabalho. Conta pra gente como é que você está entregando esse seu conhecimento, essa sua reflexão hoje via internet. Qual é a sua palestra que está chamando mais atenção?
Olha, o conteúdo que eu tenho mais sido demandado para falar é que... Quem está só me ouvindo, eu tenho esse cuidado, que eu sou um homem de rádio, tá? O meu futuro é fazer o que você faz, tá? O meu sonho é ser radialista. Então, assim, você imagina um braço na posição vertical, tá? O século XX, ele era vertical. A autoridade vinha de cima. Eu chamo assim, a estrutura do século XX, a agenda, o jeitão do século XX era vertical, dentro de casa, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. E o século XXI, agora estou fazendo a posição do outro braço, numa posição horizontal. O século XXI veio com um jeitão, uma estrutura, uma agenda horizontal. Tanto que a autoridade no século XXI, ela não pode ser imposta mais. A autoridade no século XXI, ela precisa ser conquistada. É muito mais complexo ser autoridade, né? É ser líder, ser chefe, chama do jeito que quiser. Para mim, líder e chefe é a mesma coisa, não importa que ele seja bom. Tá? Mas assim, nós fomos criados para uma agenda, para uma estrutura de mundo vertical, e nós estamos lidando com uma geração inteira que veio à borda da internet já, com outras conexões, com outro tipo de vida, e que a agenda é horizontal. Ela é inclusiva, ela é da diversidade, ela é sem preconceitos, ela é diferente. Então, assim, esse choque, agora eu vou fazer os dois braços, um em cima do outro, no formato horizontal. As duas agendas ficam se chocando, né? Eu chamo de uma fricção de visões, né? De maneiras de enxergar o mundo, visões, né? E faz 20 anos que nós estamos no século XXI, e faz 20 anos que o século XX, que é vertical, não deixa o século XXI decolar. E eu sempre disse, olha, a década de 20, agora essa que nós entramos, a década de 20 vai ser a década onde o século XXI vai tirar o século XX de cena, né? Que demora mais ou menos uns 20 anos cada século para ele se assumir, né? A sua agenda do século, né? Foi na década, foi em 1920 que o século XX começou, né? Agora em 2020, 2030, o século XXI acontece. Só que quando eu boto um braço em cima do outro, no horizontal, e o de cima é o século XX, eu digo, olha o que a pandemia fez com o século XX. Aí eu tiro abruptamente o braço de cima e digo, a pandemia tirou o século XX de cena. Então, tudo que tem jeito de ser, pensar e agir do século XX, tudo que tem a velocidade lenta do século XX, tudo que tem processos complicados do século XX, tá velho. Então, assim, qualquer coisa que tem cara, cheiro do século XX, tá ultrapassado. A pandemia teve esse dom de acelerar a mudança na cabeça da gente. Por exemplo, nós estamos tendo um programa espetacular aqui, né, na forma online, que muitos já podiam estar fazendo há muito tempo, você já estava fazendo, mas assim, muitos já podiam estar fazendo, só que as ferramentas já existiam e a gente não fazia por quê? Porque estava vivendo um mundo vertical. Nós agora estamos aqui no horizontal, entendeu? Fazendo uma coisa que está espalhando para mais gente, está sendo mais compartilhada. E nós fizemos ao natural, a gente virou online da noite para o dia. E eu uso um termo, né? A nossa transformação digital, que estava meio de lado, assim, de pessoas físicas, jurídicas, ela foi feita graças à Covid. Então eu chamo de transformação Covid digital. Se não fosse a Covid, a transformação digital não tinha sido tão acelerada. Essa é a velocidade que eu quero passar para o século XX sair de cima. Tá? Nós agora estamos tendo que lidar com o século XXI definitivamente.
Poxa, você não podia dar uma visão tão clara através do áudio, né, para quem está nos ouvindo, como ficou tão claro isso aí. Tem uma das definições que a gente pode chamar de crise, que crise não é problema, não é crise renal, não é crise no relacionamento, é quando não é uma coisa e nem outra. Tem até um pensador que está condenado agora, que está deturpado, mas é um pensador porque ele era ligado à, né, à esquerda socialista lá no século passado, Grant, que ele dizia que crise era o seguinte, quando o novo não nasceu e o velho não morreu. Então, é muito claro isso também. Quando a gente está nesse intermédio, é que ninguém sabe o que fazer, não acontece nada. Ou às vezes o defunto está ali, como se fosse um daqueles monges, esperando todo mundo chegar do mundo para fazer o ritual, ele fica, você fica velando aquele defunto e não enterra. E a criança já está, o nosso tempo, a criança já está brincando na sala, e o caixão está ali.
É uma cena bizarra, mas é isso que nós estamos vendo. Tem mais uma coisa que eu digo, olha. Nós estamos na adolescência do futuro. O adolescente é cheio de espinha, né? Tem uma voz estranha, tem um jeito desengonçado, mas depois ele se torna uma pessoa adulta interessante. Nós estamos na adolescência do futuro, cara. Entendeu?
É isso.
Calma, nós vamos terminar a década muito melhor que entramos. Tá? Eu tenho certeza disso.
É,
mas agora eu estou no período adolescente, cara.
E é interessante que no século passado também precisou de uma pandemia para nascer, né, para globalizar mesmo o mundo industrial, né, entrar numa Exatamente. Nova fase, e agora também. Poxa, Dado, conta para a gente aí como é que as pessoas te acham. Eu quero que você venha mais aqui para a gente falar gerações, trabalho, futuro, tecnologia, como é que a gente evangeliza as pessoas, porque tem um mundo de facilidades aí, outra forma de atuar, e a gente precisa de evangelizadores, multiplicadores, essa sua cabeça brilhante sempre presente aqui, volta outros dias, mas diz como é que eu te acho, como é que as empresas podem te contratar.
Bom, olha só, vamos pelo jeito mais fácil. Eu tô no Instagram dado_Schneider. Schneider é complicado de escrever, tá? Então assim, bota dado _, que é aquela tracinha embaixo, né? Dado _, já aparece a minha careca, no fundo preto. E vamos por ali, porque dali tem todos os... Como é que vai me achar? Eu estou no LinkedIn também, Dado Schneider, no YouTube. É tudo é Dado Schneider, mas o mais fácil é o Instagram. Dado _, quem está vendo, né, nas redes sociais, está aqui abaixo de mim, aqui, Dado _ Schneider. Cara, eu queria te dizer uma coisa. É um grande prazer estar aqui contigo. A gente se encontrou tanto presencialmente, agora que nós estamos online, porque não é virtual isso aqui é real. É real também o meu apreço, tá? A minha admiração por ti. Você é um queridão. Muito obrigado, tá? Obrigado
mesmo. Eu te agradeço, Dado. Você sempre abrilhantou os eventos que eu pude organizar, sempre teve essa gentileza de viajar e participar. Sempre foi uma experiência muito boa, especialmente para o público que acreditou em mim, né? Quando a gente divulgava os eventos, olha, vai que é bom. Uhum. E você sempre teve uma entrega maravilhosa. Agora, nessa fase rádio, o meu negócio não é fazer live, não é trazer os meus convidados, os meus amigos e as pessoas que produzem conteúdo e pesquisam para fazer palestra aqui. É para conversar com as pessoas que estão começando o dia. Vários insights a gente tem ouvindo você. E muito obrigado por mais uma vez você ser gentil e estar comigo aqui.
E vai um abração aqui para você. Um abração aqui.
Valeu, 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 meu amigo. Muito obrigado e bom trabalho para você. Um super 2021.
Um beijão.
Beijão.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.